música já diz tudo sobre o que vamos falar agora, né?
Exato. Pra quem tava esperando, é o momento de discutir aqui o fenômeno midiático dos reality shows, mais especificamente, né? A gente tá no ar agora lá na Globo com o Big Brother Brasil, edição 21. Como eu já disse anteriormente no começo do programa, a prova de que o negócio faz sucesso, né, Stephanie? Sim. Nesta edição, inclusive, tá bombando.
É, você entra lá no Twitter, não precisa ser nem no horário de exibição do programa. Sempre vai ter alguma coisa relacionada, se não mais de uma, nos Trading Topics.
E as pessoas sempre comentando, né? Abre-se um precedente, abre-se um assunto a respeito do que foi mostrado no programa anterior. Às vezes, como você falou, né, nem dia, nem pós a eliminação, ou dia da prova do líder, enfim, que eu sei que acontece, apesar de não assistir com tanta frequência. Eu tô hiper bem informado, sei de tudo que tá acontecendo, porque nas redes sociais o pessoal comenta.
Comentam demais. E tem gente sempre que critica um pouco o pessoal que acompanha, não entende o porquê das pessoas gostarem. Então a gente vai falar sobre isso agora com o Dr. Lucas Bifano Mendes Brito, psiquiatra, que já está aqui com a gente. Boa tarde, doutor. Eu pronunciei certo aqui o seu sobrenome?
Pronunciou. Boa tarde, tudo bom? Prazer, eu sou o Lucas. Eu sou especialista em gestão e cuidados de medicina de saúde da família e psiquiatria.
Legal,
e então. E eu trabalho especificamente com essa parte de tecnologia e afins, né, então, mídias sociais, é algo bem específico que eu gosto muito.
É a pessoa certa, então, para explicar para a gente o porquê das pessoas gostarem. Só que primeiro a gente vai perguntar, você assiste Big Brother Brasil?
Estou acompanhando. Estou acompanhando porque está sendo um atrativo diferenciado. Tem algumas edições que você percebe que não tem aquele apio todo, né? Não tem aquele acerto do elenco, mas é como se fosse uma novela, né? Eles acertaram no dedinho as pessoas com quais posso contar pra treta, posso contar pra planta, posso contar pra boazinho ou posso contar pra tudo. Uhum. E essa edição tá tendo um tempero de tudo.
É, com certeza. O que a gente pode falar, antes da gente entrar no assunto mesmo aqui da análise do porquê as pessoas gostam tanto, né? Você puxou para um assunto interessante, né? Às vezes as pessoas esquecem, né, que o elenco ali é escolhido pela direção, pelos idealizadores do programa, né? Pelas pessoas que têm o direito de passar aqui no Brasil. É uma escolha pontual para entender a combinação que vai dar, né? A gente tem que lembrar disso.
Claro, é igual qualquer tipo de seriado, novela ou programa de televisão. Você tem todo um roteiro específico. Não que você vá programar um roteiro, né? Não é um seriado especificamente que já tem uma temporada pronta. Mas você tem os personagens que têm um potencial para gerar uma temporada digna de sucesso, né? E lucrativa, claro.
Com certeza, precisa ter esse retorno também, né?
Eles escolhem já sabendo quem vai causar polêmica, as chamadas plantas também, que toda edição tem, né? O pessoal que não faz nada, fica dormindo e tudo mais.
Nossa!
Então eles meio que, né, já sabem o que pode acontecer lá dentro, mas é realmente uma surpresa, né? O que será dito e tudo mais.
Sim, tem algumas edições que até teve muita reviravolta. A gente pode citar, por exemplo, uma edição muito específica. Não sei se a gente pode estar citando assim,
claro,
mas específico, a edição que a Maria ganhou.
Uhum.
Foi a Maria que ganhou, se não me engano. Era uma edição que estava na mão, acho que do Rodrigão. A edição era toda dele, ele era o protagonista, aí entrou a Adriana e o Wesley, e o Wesley meio que salvou a Maria da fossa ali, e mesmo o rapaz voltando, aí o que voltou depois, eu acho que Maurício, Mal.
Uhum.
Aquilo dele foi uma reviravolta completamente no programa. Então, pra vocês verem, né? Escolheram um elenco a dedo, mas mesmo com o elenco a dedo, o bonitão que ia ganhar o programa acabou sendo eliminado no meio do programa. E a menina bestinha e chata, que poderia ter sido eliminada na primeira semana, ganhou o programa por uma reviravolta específica.
Uhum. Eu acho que é a questão da relação humana, né? Os relacionamentos humanos são muito imprecisos, né? A gente conta muito com isso, a gente tem essas rotulações também desses participantes, né? Mas vamos lá nessa pergunta fundamental, por que as pessoas gostam tanto de reality shows e por que é um fenômeno midiático desse tamanho, chegando na 21ª edição e mais forte do que nunca?
Primeiro, reality show existe desde a Grécia Antiga, né? A partir do momento que você está observando uma outra pessoa, já é um reality show. Você já está sendo um intruso observando sem que a pessoa saiba. A única diferença disso é que no reality show você assina um contrato e permite que a pessoa te assista.
Então, ela sabe que tá sendo assistida.
A curiosidade é muito atiçada. A curiosidade vem do ser humano. É da natureza do ser humano ser curioso, e por isso que a gente evoluiu tanto. E aí a gente tem a curiosidade de como é estar isolado, do comportamento, dos famosos. E, principalmente, nenhum dia é igual ao outro dentro de um reality show. Não tem um roteiro específico. É uma coisa que simplesmente pode dar um boom. Igual de ontem para hoje. Nós tivemos duas grandes tretas com personagens completamente... Assim, são personagens que já causam um pouquinho de discórdia, mas uma planta se elevou do nada. Então, esse tipo de comportamento, essa mudança de comportamento explosiva e muitas das vezes inesperada, porque foge totalmente do comportamento da pessoa habitual, é o que faz a graça do Big Brother. E o Big Brother tem o QI, né? A gente tem três tipos de reality show, que é o de transformação, que você vai ver uma evolução da pessoa e tudo mais. O da competição, que é as pessoas realmente competindo sobre, que a gente tinha o No Limite antigamente e tudo mais, The Voice e outros afins. E nós temos o de confinamento. O Big Brother encaixa os três ao mesmo tempo, porque você vê transformação em algumas pessoas, mesmo que sejam transformações momentâneas ou teatrais, e você percebe esses teatros. E é muito interessante. Você nunca sabe o que, que vai... Poxa, vai ter festa hoje. Aí amanhã você vai assistir... Véi, que festa foi essa? Que treta foi essa? Então, assim, muito interessante esse tipo de situação. E é isso que faz o Big Brother ser tão lucrativo e ser esse fenômeno que muito provavelmente vai ter mais umas 10 edições, no mínimo, aí.
É um grande sucesso, realmente, apesar das pessoas criticarem, né? O que você diria para essas pessoas que criticam tanto quem acompanha o Big Brother Brasil? Você daria algum conselho para que elas dessem uma chance de conhecer?
Eu acho que a partir do momento que você... Se você for um hater gratuito, né, que é o que mais existe hoje em dia, não assista. Simplesmente, não assista. Você não é obrigado a assistir uma coisa que você não se sente confortável. Né? Mas se você quer opinar sobre, mesmo que seja opinar mal, você assista. E se você quer um entretenimento diferente, quer ocupar seu momento, né, de pandemia, que muitas das vezes vai ter um knockdown, ou você vai ficar mais parado em casa, ou um momento de lazer, ou quer mudar um pouquinho da sua rotina, entrar dentro de um outro universo, que isso é o principal de um reality show, Big Brother tá aí para isso. E até por isso existe o pay-per-view, né, que é o tempero pago, né? Pra pessoa ficar bem infiltrada naquele meio, entender a imersão daquela realidade. É uma experiência que, francamente, se oferecessem, acho que para qualquer um de nós três, com certeza ia encher os olhos e falar assim, putz, é uma experiência que talvez compense. Eu acho que qualquer ser humano mudaria muito numa experiência desse tipo. Então, assistam Big Brother, porque a mudança de personalidade e comportamento é nítida.
Eu chamo a atenção, né, não falando dessa edição, mas falando da edição anterior, de 2020, a gente teve um momento bem chamativo para mim, doutor, que foi quando o Thiago Leifert, né, é o Thiago Leifert que apresenta, ele anunciou para os participantes que o Brasil estava vivendo numa pandemia, que a gente estava com coronavírus, isso foi durante o programa, as pessoas estavam confinadas.
Foi uma quebra de protocolo total.
Foi uma quebra de protocolo, porque eles não costumam noticiar as coisas para as pessoas que estão lá dentro, né? Sim, e até hoje, para mim, é um vídeo muito marcante, né? Porque mostra as pessoas isoladas do mundo, do noticiário, enfim, do mundo midiático, né? Apesar delas estarem na mídia, elas não estavam sabendo o que estava acontecendo fora. E as reações foram, mostram muito do que todo mundo estava sentindo, só que já estava acostumado por estar vendo as notícias. E aquilo ali me chamou muita atenção, né? Interessante ver essas reações humanas também.
Com certeza. Eu não lembro qual foi o personagem em si, eu acho que foi a Rafa Kalimann, porque ela tem um projeto na África, né? Eu acho que
sim, foi isso mesmo, se eu não me engano, sim.
O desespero dela, sabendo das condições de higiene, as condições precárias de saúde do local, e do jeito que o Thiago Leifert soube, trouxe um profissional para explicar o que que era, o que que cada um tinha que fazer, quais precauções e tudo mais. O desespero de alguns em específico até fez criar mais empatia pelas pessoas.
Sim.
Porque, tá, você tá ali, você acaba virando uma subcelebridade ou já era uma celebridade, né? Nesse caso, dessa penúltima e última edição, tem umas celebridades ali no meio. Então, você mostra o seu lado humano, você mostra que você também está sujeito àquela situação. Você tem um pai, ou uma mãe, ou uma avó que... E se falecer? Uhum. E se pegar esse negócio? Não sei o que, que é isso. É. Não tem informação suficiente para saber.
Foi uma reação muito comum lá. O pessoal começou a perguntar dos parentes, né? O pessoal começou a perguntar minha mãe.
Exatamente. E teve quem pensou também que fosse uma mentira, uma manipulação do programa para ver o que, que eles faziam, ou como
sim,
eles iam se manifestar.
Houve também. Houve também. Hoje, inclusive, tem uma expectativa, mas que eu não acho que vai ocorrer, de quebra de protocolo de novo, né? Porque tem uma expectativa de quebra de recordes aí. Mas totalmente diferente da outra vez. Uhum. Eu acho que hoje, a de hoje, sim, seria encarada como uma estratégia da produção uhum. em persuadir o programa. Da outra vez, não. Era uma obrigação completa eles terem aquele tipo de responsabilidade mesmo com a saúde e a sanidade das pessoas também. Imagina uhum. você sair do programa, você está esperando aquela super plateia. Tá? Eu e o Thiago Leifert, eu uhum. mesmo iria ficar extremamente frustrado. Uhum. Pô, cadê minha mãe, meu pai gritando aqui? Ah! Ou então meu pai me dando um tabef, virando assim, ah, fez aquilo lá, menino. Por isso foi eliminado. Então, assim, foi uma situação bem atípica mesmo. E foi muito interessante porque demonstrou esse pico de humor, né? Esse pico de potencial que o ser humano tem, de mudar a personalidade. Porque muita gente ali que se demonstrava muito forte, aquele atorzão mesmo, né, que estava ali teatrando, desabou. Uhum. Do tipo, o que está acontecendo no mundo? Realmente eu não sei o que está acontecendo no mundo.
E então, algo muito interessante também para a gente perceber, né, é que o Big Brother Brasil, se não me engano, ele começou no ano de 2000.
Uhum.
Não tenho...
2002.
E era uma época quando a internet ainda não era uma coisa tão popular, comuns nas residências.
Sim,
assim.
Nós tínhamos então, que ligar para votar.
Sim. E aí todo mundo tinha então esse interesse, esse desejo em participar. Fala, se eu fosse convidado, eu com certeza iria. Hoje em dia as pessoas já pensam duas vezes por causa da cultura do cancelamento, né? Muito forte na internet também. Né?
Sim, essa cultura do cancelamento, o povo fala muito da última edição, porque o termo cancelamento existiu mesmo em 2017, né? Com o Me Too, relacionado a racismo, políticas e afins, coisas bem em massa, mas o cancelamento individual, o bullying, né? Se eu não me engano, quer ver uma edição muito emblemática em relação a isso? A do Jean Willis, por exemplo, que tinha a Grazi, tinha o Rogério, que é médico, inclusive, ortopedista ou cirurgião, não sei. Uhum. Aquele foi um cara completamente cancelado pela população. Mas eles lá dentro estavam cancelando o Jean Willis uhum. por todo o processo. E a Grazi, e hoje você vê quem é a Grazi, sabe? Então, esse processo de cancelamento já é desde essa edição. Uhum. E mesmo assim, ainda houve pessoas tentando, inicialmente achando que ia ter aquela fama toda, vislumbrando mesmo algo que aconteceu com a Juliana Alves, com a Grazi, com o Jean Willis, com o Domini em alguma parte, até com o Dourado, que voltou depois, eu acho que no BBB 9, eu não vou saber de cor esse negócio. Uhum.
Esse que você está falando do Jean Willis e da Grazi é 2005, acabei de pesquisar aqui, é o BBB 5, 2005, BBB, é isso mesmo.
BBB 3 ou 4, não sei. Uhum. Pois é, olha só, já era uma política de cancelamento, se a gente for parar.
Sim, mesmo sem a internet.
Completamente, né? Mesmo sem internet. Era um cancelamento em massa. Aquilo dali foi um cancelamento, uhum. porque a massa votou em cima de uma pessoa específica, porque eles foram contra atitudes homofóbicas ou coisas do tipo, que realmente depois foi retratado de uma forma muito elegante, até bonita. Mas o cancelamento, por exemplo, da última edição, que foi relacionado ao machismo, foi uma coisa bem pífia, diga-se de passagem. E não houve nenhuma retratação, muito pelo contrário, teve gente que ainda remartelou, mesmo com informações de fora. Outra quebra de protocolo, né? Informação de fora, de pessoas da casa de vidro, com plaquinha do tipo, vai namorar fulana de tal, pra você uhum. ganhar. E acabou, sei lá, se lascando um pouquinho na edição, né? Por uhum. causa disso. E foi totalmente diferente os dois tipos de cancelamento. Um cancelamento em massa, equivalente ao cancelamento populacional de 2017, com esse de 2005 ou 2004, uhum. que a gente citou, e esse cancelamento do ano passado. Uhum. Que com pessoas esclarecidas, pessoas com informação, pessoas com livre-arbítrio mais bem estabelecido, com as bandeiras mais bem estabelecidas também, né? Então, existe toda essa diferença.
Sim.
É bem interessante. É um comportamento, é uma mudança de gerações até. Por isso que houve tanta mudança em relação ao comportamento.
Uhum. Doutor Lucas Bifano Mendes Brito, psiquiatra, muito obrigado por essa conversa, por esse papo, a gente trazendo aqui esse enfoque um pouco mais profundo a respeito desse fenômeno, explicando o porquê o BBB é tão famoso. Muito obrigado aqui por esse papo, boa tarde, bom trabalho.
Boa tarde, eu que agradeço. E só deixando uma mensagem final mesmo, é muito engraçado como reality shows, eles inflamam nossos sentimentos, porque hoje é uma terça-feira, né? Então hoje é dia de paredão. Se você tem um personagem ali que você gosta muito, você já tem o medo dele estar no paredão. E depois você tem o medo, ou então o receio, ou a felicidade dele voltar ou sair do paredão.
Uhum.
Então, assista Big Brother. Veja esse reality shows e realmente, muito obrigado pela oportunidade de estar participando aí do programa.
Muito obrigada, doutor Lucas Bifano Mendes Brito, psiquiatra, falando aqui sobre o porquê das pessoas gostarem tanto de reality shows.